Amém, igreja, boa noite. Obrigada, pastora Andréia. Amamos sua vida, nossa leoa, nossa querida. Igreja é assim, né, gente? Um cobrindo o outro nesses momentos de aflição, de angústia, mas também nos alegrando por aquilo que ainda virá. E hoje vou falar um pouco sobre fumaça, sobre fogo, sobre incenso, sobre a glória, a presença do Senhor em nosso meio. E nós estamos aí com os dias acelerados para o nosso retiro de carnaval. É um retiro profético onde a igreja fica 5 dias na presença do Senhor. A gente chama de um grande Shabat. Assim como hoje a pastora Luizita está em Shabat, assim como o Senhor está com ela, Ele também está aqui conosco. Nosso pastor Adalberto está na igreja de Camboriú, ministrando lá. Mas assim é o corpo, se movendo em todo o tempo. E o que nós, como pastores, né, da Nação dos Montes, que nós desejamos é que cada um que vai se encontre com a presença. Que cada um que não pode ir, por algum motivo, esteja em intercessão por nós por esses dias. Porque nós sabemos que algo novo virá dos céus. Amém? Mas abra então comigo em Êxodo 19. Êxodo 19, e bem no início da palavra. Desde o capítulo 1 até o versículo 19, nós vamos ver. Então, 19, 19. Que diz assim, amém? No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Assim são as palavras que você dirá aos israelitas. Nós cantamos uma canção hoje sobre Jerusalém, né? Sobre Jacó. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhe expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo tudo respondeu unanimamente. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou então essa resposta ao Senhor. Disse o Senhor a Moisés, virei a vocês numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, passe a confiar sempre em você, ao profeta. E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça os limites em torno do monte e diga ao povo, tenham cuidado de não subir. Tenham cuidado de não subir ao monte, de não tocar em sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram suas vestes. Aqui nós falamos, queridos, de santidade, consagração. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, raios e uma densa nuvem cobriu o monte. E uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram no pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre eles em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus respondeu. Queridos, que tremendo, que tremendo. O que eu quero trazer hoje, queridos, é acerca dessa preparação do fogo, da fumaça, da presença. Assim como houve uma preparação do povo aqui, não era porque Deus não queria estar com o povo. Não, somente com Moisés, não. Era porque o pecado do povo era tão grande que se afastou eles do Deus da montanha. Sendo assim, somente o profeta subiu. No próximo capítulo, lá ele recebe os 10 mandamentos. Mas, depois da cruz, a graça veio sobre nós e todos aqueles que quiserem podem se achegar a Cristo. E o que o Senhor tem falado comigo nesses dias onde que antecede o retiro? Consagre-se, prepare-se. Assim como o povo, assim como Moisés, teve tremor, temor, reverência e honra perante a Deus. Eu imagino que as pernas de todo mundo estavam balançando ali, de medo. Porque quando a gente vê, como se fosse um desastre natural, porque os olhos deles, do povo do Egito, ficou lá 40 anos, né, até atravessar para Canaã, eles viram muitos dos milagres e maravilhas que Deus fez através de Moisés. De noite, tinha sarça, de dia, tinha nuvem, tinha maná, Deus, o próprio Senhor, abriu o mar para eles passarem. Então, vamos dizer assim que isso era comum para eles. Mas mesmo assim, eles sentiram medo e não foram buscar a presença no monte. Eles não foram, Moisés foi. E o Senhor ainda tem feito tremer os montes. Hoje a gente não pode ver eles de certa forma natural, esses relâmpagos, trovões, fumaça sendo gerada em meio ao fogo, mas nós temos sentido as montanhas tremerem. Nós temos sentido o fogo, a fumaça e a peneira do Senhor nesses dias. A peneira do Senhor nesses dias, a pepita de ouro que a palavra, que a pastora Lu trouxe uma palavra uma vez, de que o Senhor está usando uma peneira assim, ó. Poucos é o que ficarão aqui. Poucos é o que escolherão permanecer na presença e subir a montanha. Cada povo tem uma escalada, que nós vimos o povo em busca de Canaã. Mas nós temos uma montanha, nós temos uma escalada. Mas o Deus das eras, o Deus de toda a terra, ele é um Deus de encontros. E o nosso encontro está chegando. Daqui 12 dias, nós teremos um grande encontro com o Rei. Um grande encontro com o Rei. E certamente a presença virá, a fumaça virá. Nós amamos o retiro de carnaval porque são 5 dias. Não é o melhor lugar, não é o melhor banheiro, não é nada, nada, nada disso. Mas além de nós estarmos com todos os irmãos, todas as igrejas, nós não temos luxo. Isso é que é o melhor, porque ali o Senhor prova o nosso coração. É muito melhor o retiro da metade do ano que a gente faz às vezes, né? Lá no Hotel Tropicanas, em Canasvieiras, tem conforto, quarto privado, banheiro bom, refeição assim, ó, meu, perfeito. Mas o Senhor não age da mesma forma que ele age no retiro de carnaval. A presença é muito mais intensificada, onde existe sacrifício. Onde existe sacrifício. E o Senhor tem falado há muito tempo comigo sobre produzir fumaça, sobre neblina. E pensando em tudo, né, sobre o retiro, que o tema já do retiro é o resgate do fogo na montanha. Quantos corações hoje não estão mais produzindo fogo? Ou seja, não produzem mais fumaça. E essa fumaça não alcança aos céus, não alcança o Senhor. Porque o Senhor, ele inala o teu incenso, a tua fumaça de adoração, de você sendo queimado. E me assusta, gente, abrindo meu coração aqui para vocês, quantas pessoas não estão indo nesse retiro, porque tem outras prioridades. Vamos ler Salmos 84:10. É um versículo bem curtinho, vocês conhecem. Salmos 84:10. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Quanto vale? 5 dias com o Senhor. Está difícil, não tem dinheiro, está com enfermidade, vai trabalhar. Vamos ler agora Salmos, continuando ali, 84:11. O Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ele vai te dar o favor e ele vai te dar honra para você que não está conseguindo ir nesse retiro, mas tudo é prioridade. Aqui não somente falando desse retiro, mas prioridades, divino culto, prioridade de buscar o Senhor na sua casa, prioridade de ter o seu momento, porque sempre nós temos emergências. Ah, eu estou indo agora orar no meu quarto, alguém me liga. Ah, esqueci, não sei o que, vou fazer. A nossa mente vai, 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 e quando nós vemos, nós não adoramos o Senhor naquele dia ou não buscamos a sua presença. Mas Você prefere a casa do Senhor ou outro lugar? Você prefere o encontro marcado com esse Deus, com esse Senhor, ou qualquer outro compromisso? Tantas pessoas, tem uma festa, tem um fulaninho, tem um café marcado, e não aparece no culto. E não vem, simplesmente não aparece. Mas isso é indiferente para você? Existe algo que a gente fala, né, de vir na casa do Senhor, algo como inegociável. Isso é inegociável, estar na comunhão dos santos. É buscar a presença diariamente, não somente aqui. Mas existe uma diferença entre você buscar o Senhor em conjunto e você buscar o Senhor no seu quarto. E isso é inegociável. Mas quantos têm feito a presença de Deus ser negociável? Onde você escolhe qualquer outra coisa, mas não a presença. E quem somos nós de sentirmos medo ou vergonha ou alguma coisa ruim acerca do Espírito Santo? Acerca do seu Criador. Ele te fez, nós somos somente pó. E ao pó nós voltaremos. E Ele quer manifestar o seu poder em você? Vamos ler agora Isaías 33, 14 ao 16. Isaías 33, 14 ao 16. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse homem que habitará nas alturas e seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão, água, e água não lhe faltará. Quem poderá conviver com essa chama? Com um fogo consumidor? Somente os de mãos limpas e coração puro, somente aqueles que estão buscando essa presença. Mas eu quero fazer você lembrar um pouquinho das nossas reuniões passadas, nossos encontros de retiro passado. Cada retiro tem uma porção diferente. E eu quero lembrar você, nós temos ali um menorá. Ele não é alegoria. Ele não é somente um símbolo para bonito, ele significa os sete espíritos de Deus. Ainda existe uma águia que quer fazer você voar sobre as nações, voar sobre essa terra, que quer que você tenha sabedoria, e que você grite como ela grita, porque esse grito é ensurdecedor. E as trevas batem em retirada. Ainda existe um cordeiro que quer você fazer pular de júbilo, e você sentir uma alegria inexplicável, algo que não existe nessa terra. Essa é a alegria do cordeiro. Ainda existe um leão, né, pastor André? Nossa leoa. Que deseja que você ruja e que você bata na cabeça da serpente, falando aqui não. Para que você ande com autoridade sobre essa terra, rugindo sobre essa terra. Ainda existe um rosto de homem que deseja que você chore, que você tenha um coração quebrantado, um batismo de angústia pelos perdidos. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Isso mostra teu coração. O coração é o nosso termômetro. O choro é o nosso termômetro. Ainda existe um pai que quer manifestar a sua paternidade em você e te fazer completo. Esse é o pai. Ainda existe um filho chamado Jesus que te chama e fala, vem andar sobre as águas. Ainda existe um Espírito Santo que quer te batizar com poder, com unção, com glória, que quer te envolver no meio dessa fumaça. Qual foi a última vez que você se encontrou com um desses sete espíritos de Deus? Tem pessoas, os profetas, é a águia, os evangelistas, pastores, o leão, mas existe sim. Cada um desses que eu li existe para você. No momento que você mais precisa. Você precisa de alegria? Peça para que o cordeiro venha sobre a sua vida. Você precisa de um coração mais quebrantado? Está muito seco, está muito frio. Você está muito diferente, muito acostumado. Peça para que o rosto de homem invada teu ser e te faça com um novo coração. Existe uma presença. Existe uma presença específica para determinado momento. Então, o nosso melhorar, queridos, não é alegoria. Como nós podemos, então, corresponder a esse amor tão divino, nos entregar. Entregar a nossa mente, o nosso coração, nosso corpo, nosso espírito. Dizer, alma, aqui não, carne, aqui não. E nos entregar para que assim exista um encontro com a glória do Pai e a fumaça será produzida, pois o seu fogo nos incendiará. E esse fogo nos lapida, nos refina, nos faz novos, um novo coração, porque esse fogo, ele é vivo e produz essa fumaça. Mas ele só vai ser Senhor quem deixar ser ele o Senhor. Vocês entenderam? Ele só vai deixar você... Peraí. Mas ele só vai ser o Senhor com quem deixa ele ser o Senhor. E o meu Senhor é meu dono, é meu Pai, é meu guia, eu te basto. Eu te basto. E a autossuficiência, igreja, é algo que nos afasta da presença de Deus. Autossuficiência é o quê? Eu não precisar de ninguém? Eu não precisar abrir meus problemas com ninguém? Nem mesmo Deus. Eu me basto. Eu sou trabalhador, eu ganho dinheiro por causa dos meus braços, eu faço tudo certo, então tudo vai dar certo para mim. Autossuficiência. Que leva à morte. Porque nós não podemos ficar sem essa presença. Porque nós não podemos ficar sem o nosso Abba. Porque nós temos que sempre ouvir a voz dele. Não sei se vocês já repararam, mas em Apocalipse 3, ali existem as sete cartas às igrejas. As sete cartas às igrejas de Apocalipse. E todas elas, todas as cartas, finalizam assim, em Apocalipse 3. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz sobre a igreja. Isso quer dizer o quê, queridos? Que às vezes o Senhor não vai falar o que está aqui. Vou explicar para vocês. Toda profecia ela é baseada na palavra. Ela é concretizada na palavra. Mas existem coisas que o Espírito Santo vai falar, porque é para cada momento, para cada geração, para cada nação, para cada igreja. Assim como existiram essas sete igrejas aqui. Mas no final, a carta falava, aquele que tem ouvidos ouça, o Espírito Santo diz à igreja. Porque o Espírito Santo é vivo, ele se move, ele revela coisas que nunca foram reveladas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Então, o que o Espírito Santo diz à igreja, nação dos montes? Eu estava meditando em alguns shabats e eu achei o quinto shabat de 2010, 14 anos atrás. E é um shabat bem denso, eu tentei diminuir para vocês, para trazer aqui hoje. Mas o Senhor começa assim. Se prepara. Espera aí que eu vou ler ainda. Mas se prepara o seu coração aí. O que aconteceu com a alegria de vocês? Pergunta a sabedoria. O que aconteceu com a alegria de vocês? Está em Gálatas 4,15. Tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade? O Senhor perguntando isso para a igreja. Cadê a alegria? Cadê o júbilo? Cadê o cordeiro? Cadê a alegria de vir para o culto? Cadê a alegria de ir para o retiro, de se preparar? Nós estamos, a Brenda tem uma lista de jejum e oração, intercessão, pouquíssimos deram nome. Mas ao sair daqui, queridos, que você seja incomodado pelo Espírito Santo, de forma a ativar o seu espírito, para que você interceda por esses dias e se prepare para o encontro da noiva. Continuando aquilo que sabedoria fala. O esfriamento gera apostasia. Vocês precisam de um reavivamento. Estão acomodados com as bênçãos e olhando, murmurando das circunstâncias. O que aconteceu com a alegria de vocês? Vocês não querem mais saber onde ele habita? Ele tem habitado no meio de vós. O que estão fazendo com a presença dele? O que estão fazendo com a presença dele? Ela não os alegra mais? O cordeiro não é o suficiente para satisfazer-vos? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando Deus se revela em um altar, esse é o lugar que ele te quer para servi-lo e adorá-lo. Não subestime as revelações do Espírito Santo e jamais rejeite os seus convites. O que eu falei no início, Deus é um Deus de encontros. Ele te encontra. Ele te dá um convite. Ele pode marcar ali qualquer data, qualquer hora. É a agenda dele, não é a nossa. E jamais rejeite os seus convites. Ele convida a igreja para estar nesse retiro. O desleixo, a apatia, o desânimo, a indiferença são vistos aos olhos do Pai como ingratidão. De novo, o desleixo, a apatia, o desânimo, a indiferença são vistos aos olhos do Pai como ingratidão. É tudo a mesma coisa. Tudo isso é ingratidão. Quando aqueles que são chamados não se movem, eles atrofiam e morrem petrificados. Seus testemunhos são pobres, seus corações são endurecidos, suas mentes são confusas, suas guerras são pessoais e legalistas. Qual a última vez que você trouxe um testemunho que edificou a vida de alguém? Ah, aconteceu isso, aconteceu assado, meu, Deus me abençoou nisso, um trabalho, uma porta aberta. Porque nossa vida é cheia de testemunhos. Mas a gente vai se acostumando, se acomodando. E isso gera o quê? Ingratidão. É o que o Senhor falou aqui. Todo desleixo, apatia, desânimo, indiferença, tudo isso, aos olhos do Pai, é ingratidão. Comodismo. O comodismo leva à apostasia. E a apostasia ao atrofiamento. E a atrofia leva à morte. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que assentarei em Sião, eis que assentarei em Adar, uma pedra já provada, pedra preciosa, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não foge. Pesado. Aquele que crê não foge. Aquele que crê não vai embora. Aquele que crê faz disso aqui algo inegociável. Em outro Shabá, agora de 2016, a pastora Lu, nossa profeta, ela teve essa visão que eu li aqui para vocês em Êxodo 19. Ela viu o Senhor falando e ela viu a Dar e as cordilheiras, tudo aquilo estava trovejando, os montes tremiam, tudo isso aqui que eu li para vocês em Êxodo. E ela, aqui ela disse, fiquei muito feliz, era o Senhor tocando nos montes e ele estava em nossas montanhas. E o Senhor fala assim, é necessário sabedoria para agir corretamente, segundo a ordem de Deus, diante dos montes. Quando você pede uma montanha e o Senhor dá, você deve conquistar e honrar a terra que o Senhor lhe concedeu. Quando você pede para subir uma montanha, você pede por guerra. Montanhas espirituais significam destino de Deus. O que eu quero frisar aqui é quando você pede para subir uma montanha, você pede por guerra. Talvez você ache que você não está em guerra, mas se você está dentro dessa montanha, você está em guerra. E essa guerra espiritual é natural, onde você vai ter que se revestir do poder e autoridade, da armadura de Deus, se ungir com óleo e ir para o seu dia a dia guerreando. Porque essa é a nossa vida, essa é a nossa igreja. E sabedoria diz que a montanha está infestada de enaquins, que são os inimigos. Quem aqui lembra de Tebá? Bem antigo. No início da igreja, no início das revelações dos patamares, existia um patamar que era de guerra. E lá eles guerrearam muito. Isso está no livro Monte Adar. Compre ali atrás, por favor. É muito bom. E o Senhor fala que existe, sim, inimigos na montanha. Foi assim como Moisés no Monte Sinai. Não havia trilhas no Monte Sinai, quando Deus chamou Moisés. Ele teve de escalar a sua montanha, mas ele ouviu, Moisés, eu quero falar com você no alto do monte. Se Moisés não escalasse aquela montanha, nada aconteceria a ele, ao povo de Israel e a nós. E a história seria mudada. Moisés escolheu obedecer. Obedecer, determinação e perseverança. E nós estivemos no Monte Sinai, em 2017, como igreja, e ali o Senhor falou que é uma porta do céu. Gente, nós fomos para o Sinai bem equipados, com botas especiais. A gente estava com tanto medo que a gente levou comidinha, glicose, a gente levou aqueles remédios que colocam na água para purificar a água. A gente foi todo equipado com lanterna de cabeça, com aquelas varinhas, tipo uma bengala para você andar melhor. Tudo perfeito. Mesmo assim, teve gente que não andou no outro dia. Imagina Moisés subindo aquele monte. Demorou acho que umas 6 horas de subida. A gente começou à meia-noite, chegou lá ao nascer do sol e foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. aquele deserto, aquela montanha, e o Senhor falando com a sua igreja ali. Foi muita gente que subiu o Sinai. E nós não temos dimensão, porque quando você está subindo de noite, você, é claro, que não vê nada. E um beduíno, né, uma pessoa de lá, que conhece o terreno, que sabe dos perigos, ele nos acompanha para ser mais seguro aos turistas. Mas quando está amanhecendo e você vê a ribanceira que você está, dá medo. Quem tem medo de altura ali ia ter um pavor, ia ter uma crise, porque é muito alto. Mas o Senhor falou, se você não subir o monte que o Senhor lhe deu, você não conquistará nada. Deus podia falar a Moisés na planície, porque ele pode todas as coisas, mas escolheu o monte para falar com Moisés, e ele obedeceu. Se você permanecer que algum gigante, algum inimigo seu, fique em sua vida ou em sua montanha, eles o perturbarão na terra que é sua habitação, que é o seu lugar de herança, é a sua casa. Por isso, é necessário de cura e libertação. Ninguém cai em pecado. Pecado é uma escolha. Igreja, vossa visão é de conquista, de carregar a luz da presença, carregar a arca com o coração, tomar posse da terra que o Senhor vos deu, invadir as nações e subir o monte para estar e falar com Deus. Não perca jamais o foco. E esse foi, gente, em suma, o Shabat. Mas, no meio disso tudo acontecendo, a pastora Lu ainda via os montes mexendo, tremendo, trovejando, e Deus falando sobre considerar a glória dele, a presença dele como prioridade, porque o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E ela começou a ter uma visão do caos sobre a terra, mas, ao mesmo tempo, avivamento vindo sobre essa terra. E o avivamento acontece quando, como Bartimeu, você vê a Deus. Bartimeu foi curado por Jesus da sua visão. Ele era cego. Nós precisamos antes, mesmo sendo cegos, pecadores que nós somos, nós precisamos antes ter um encontro com Deus e sermos curados. Por quê? Ele é um Deus de encontros. Então ela viu o avivamento acontecendo, o cristianismo sendo apregoado sobre todas as nações, tochas sendo carregadas, tudo isso acontecendo. Tudo isso acontecendo em meio ao caos. E as igrejas saíram às ruas com um único propósito: salvar as vidas, pelo nome de Jesus. E é isso que nós fazemos. Nós abrimos a picada, nós vamos às nações. E Joel 2:28 diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão, seus velhos terão sonhos, os jovens terão visão. Isso é avivamento profético nos fins dos tempos. Para quem não crê em avivamento profético, desculpa, mas você não crê no fim dos tempos? Porque se a palavra fala que no fim dos tempos isso acontecerá, e Apocalipse ali dá um relato enorme, então você não crê na palavra. E eu queria chamar agora a nossa diácona Thay. Pode vir, Thay. A Thay, ela é uma profeta em formação, e hoje eu estava conversando com ela sobre o título da palavra, que ia ser em meio à fumaça o título, mas é meio estranho, né? Aí por isso que ficou fumaça do fogo. E ela vai comentar um pouquinho sobre uma visão que ela teve.
Boa noite, igreja. Sabe como é que é difícil para mim estar aqui, né? Mas, amém, esse é um tempo novo sobre as montanhas, em que nós não só vamos receber, mas nós vamos obedecer, amém? Comentei um pouco com a pastora Aimee que, há um tempo, o Senhor tinha me dado uma visão, junto com a visão, uma palavra. Então, acho que faz muito sentido compartilhar. Quem me conhece sabe que eu estou tremendo, mas eu tenho entendido mesmo que esse é um tempo de obediência. Acho que faz um tempo que vocês não me veem aqui em cima do altar. O Senhor teve me separando por um tempo para que esse momento pudesse acontecer, né? E a palavra que eu recebi, a visão que eu tive, foi em 2022. Foi no som da trombeta que a gente teve aqui com o Dudamon. Eu vou ler e depois eu complemento com mais algumas coisas, tá? Vi sobre toda a terra uma densa fumaça, uma fumaça de fogo que havia visto em outras visões em 2017. Em toda a terra, os remanescentes se levantavam. Eles eram como chamas sobre a terra, tochas vivas. Sabedoria então disse: esses são aqueles que, assim como você, permaneceram clamando por essa geração. Aqueles que viveram o luto, mas não... Aqueles que viveram o luto, mas permaneceram crendo no seu coração que os pais o traria de volta a uma vida plena. Aqueles que não desistiram diante das circunstâncias, mas clamaram por toda uma geração. Lembrei da palavra de Jesus aos seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Em Lucas 24:49. Juntos nos levantávamos, clamando e profetizando sobre o vale de ossos secos. Éramos muito poucos, e muitos eram os ossos. Perguntei ao Senhor o que era a fumaça, e Sabedoria disse: a fumaça é o avivamento gerado pelos filhos que queimam, pelo fogo da tocha. O fogo corrói a carne e destrói a palha. O fogo que corrói a carne e destrói a palha produz fumaça, e a fumaça alcança todos os lugares. A fumaça chega aonde o fogo não consegue chegar. E todos saberão que há fogo, pois sentirão o cheiro da fumaça, e então procurarão pelo fogo. Vi alguns redemoinhos que vinham do céu em direção à terra, redemoinhos como fogo, pareciam ciclones. O fogo desses redemoinhos trazia fumaça, o avivamento, e fazia-se mexer, agitava e impulsionava as tochas vivas, os remanescentes sobre a terra, juntamente com as tochas sobre todas as nações. Eles se mexiam sobre todas as nações e moviam todos nós como fogo e as tochas que nós carregávamos nas mãos. E o pai dizia: obrigado, filhos. O fogo sobre a terra tem gerado fumaça por todo mundo. Obrigado aos remanescentes que não desistiram, mas aguardaram até agora, pois a criação anseia pela manifestação dos filhos, e chegou o tempo do mover que antecede o fim. Nero, em 64 d.C., queimava cristãos como tochas para iluminar as cidades. E o simbolismo desse massacre, em que Deus não interveio para aqueles cristãos, todos voltarão a ouvir os gritos outra vez e sentirão o cheiro de carne queimando, como tochas. Mas hoje não porque nós fomos colocados lá à força, mas porque nos submetemos a queimar. Não mais gritos de dor, mas uma voz de adoração daqueles que se renderam. Essa foi a visão da época. E nós temos entendido, né, que Deus tem separado um povo, que Deus tem separado os remanescentes. E nós, como remanescentes, nós precisamos entender que nós não só carregamos as tochas, nós somos tochas. E como tochas, a nossa carne, ela vai ser queimada. O nosso eu, ele precisa ser queimado para que o mundo veja, para que o mundo sinta o cheiro da fumaça. Talvez o mundo não veja as tochas, mas ele vai sentir o cheiro da nossa carne queimando, porque nós escolhemos nos render em meio às dores, independente das circunstâncias. E às vezes você vai estar aqui chorando, tremendo, mas é melhor você obedecer, porque a carne, ela precisa ser queimada. Então é por isso que eu estou aqui, porque a minha carne precisa ser queimada, para que a igreja continue caminhando, recebendo da porção do fogo e da fumaça. Então vamos nos submeter e optar por queimar e nos render, porque maior é aquele que nos chamou e nos prometeu. Amém?
Amém. Obrigada, Thay. E eu não sabia dessa experiência que ela tinha tido, e quando ela me relatou hoje, eu fiquei: uau, é a palavra, gente. Porque onde há fumaça, há fogo. E o título do retiro é o resgate do fogo da montanha. Quantos fogos estão apagados? Quantos? E Teve uma outra experiência de quando a gente estava no Vale da Decisão, em 2022. A gente estava lá em Jerusalém. E a nossa profeta, ela viu um grande cânion. E a gente, alguns, a maioria dos pastores estavam, todos os pastores estavam nesse cânion, algumas pessoas específicas da igreja. E nós estávamos prostrados perante o Senhor, somente clamando por Ele como Abba, Pai. Paizinho. E existia tanta névoa, tanta fumaça, assim como a gente tem descrito para vocês hoje, que a gente não conseguia nem se ver. Já conseguia ver a pessoa que estava ao nosso lado, porque a gente somente estava envolto nessa presença. E o Senhor ali estava dando, né, o patamar de Vale da Decisão, nós estávamos em Adulão, e nós precisávamos construir uma escada nesse patamar para que outros viessem atrás, porque nós, os que estávamos ali, nós somente eram como a gente flutuasse para esse cânion, para esse novo patamar, porque nós estávamos envolvidos na presença. E a profeta perguntou ao Senhor, como que a gente vai ir? Não é apenas se entregar a Ti, a neblina, e subir? E o Senhor falou, esses que se entregaram têm revelação toda da presença, os outros ainda não têm. É preciso construir um caminho seguro, com escada e com rimão. E o Senhor falou, poucos que têm a revelação total da presença se entregam a essa glória, a essa presença que aqui nós falamos. E toda essa palavra que eu estou trazendo para vocês, ela veio ao meu coração quando a gente estava, dia 21 de novembro do ano passado, a gente estava retornando para Portugal, da Batalha do Reno, e Deus nos presenteou, nós estávamos no norte de Portugal, nos presenteou com uma escala bem rápida não, o dia inteiro, em Lisboa, então nós conseguimos sair de lá e ir para Cascais, para o nosso farol. Mas assim que nós estávamos pousando em Lisboa, eu nunca vi um voo tão assim, nunca vi. Não dava para ver nada, existia uma neblina tão forte, que eu não sabia se eu estava perto da pista, se eu estava nas nuvens, eu não sabia de nada. O avião foi dificilmente pousado, ele deu assim um... Porque, imagina, é vento, frio, tudo acontecendo. E pousou. Mas ele deu aquele friozinho na barriga. A gente saiu do avião, aquela névoa, meu, que dia ruim, né? A gente ia passar o dia inteiro fora, não tinha para onde ir fazer, só para Cascais. E Deus foi falando comigo sobre estar envolto a essa névoa, essa fumaça, essa neblina. E quando a gente chegou no farol... que o Senhor começou a trazer esse encontro, né, de lá no cânion, que a gente estava clamando pelo Abba, e o Senhor começou a falar comigo de estar dentro dessa fumaça, dessa névoa, assim como estava também no dia, no farol, não dava para ver nada, não dava para ver nem o mar, que é o farol, né, tem as pedras e o mar, não dá para ver nada. E o Senhor falou assim, é estar na minha presença, filha, você pode não enxergar nada, você pode não ver nada, para onde ir, para onde vai. Mas se você confiar em mim, dependendo se tu enxergue algo lá na frente, eu vou te levar. Eu vou te levar, porque não importa se você sabe ou não. Não importa se você sabe a rua, se ela vai reto ou não. Porque se você confia, você só vai seguir de pouquinho em pouquinho. Mesmo você não se enxergando, você vai seguir. Você vai seguir. E ano passado eu teve uma experiência bem nesse contexto, de que a gente estava numa das noites no retiro e a pastora Elisa estava no meu lado. E ela literalmente foi a personificação da visão do cânion. A pastora Elisa estava ajoelhada, ela estava chorando, se debulhando lá no retiro. A gente chora muito, né, gente? Por isso levem seu lencinho. E ela só gritava assim, Abba, pai, pai, paizinho. E ela estava com era um grito tão forte dentro do coração dela, era só isso. E eu comecei a lembrar da visão do cânion e eu comecei a me emocionar com isso, porque estava um negócio tão bonito, ela chamando o paizinho, Abba, 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 e chorando, chorando. E eu estava do ladinho dela, né? Aquela assim, não vou nem chegar perto, daqui a pouco pega, né? E, gente, daqui a pouco ela levanta, ela me pega assim, ó, e ela começa a pular tanto, 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 que eu fiquei assim, eita, comecei a pular junto, né? Mas daqui a pouco eu já estava em volta a essa névoa que estava sobre ela. Nós estávamos ali, juntas, no mover sobrenatural do Senhor, na unção do Senhor. E ela falou assim, depois, Aimee, eu vi que tu tinha fogo, então eu quis te abraçar e comecei a pular igual uma tochinha. Ah, pastor, aleluia, né? Porque onde tem fogo, existe algo que contagia. A presença contagia. E Deus é um Deus de encontros, que transforma destinos. E o meu destino foi transformado no retiro de carnaval em 2011. Esse foi o meu destino. Ali naquele dia, eu tive encontro. Minha vida foi transformada. Estamos um pouquinho avançados, mas tem só uma última parte, que é hoje para você que não se enxerga no meio desse mover sobrenatural de Deus. Talvez você nem acredita que o Senhor vai estar no retiro, ou de que o Senhor vai falar com você, de que se o Senhor vai se manifestar através de você, mas você é filho do Criador. E Ele deseja se manifestar em seus filhos. Ele deseja. Mas também em Salmos 119:83, é um versinho bem rápido, onde que Davi nos fala de uma fumaça diferente, que é a fumaça da aflição. Ele estava, no momento, passando por uma perseguição dos seus inimigos, mas essa fumaça, também da aflição, continua sendo a manifestação de Deus em nós. Porque os problemas também são para aperfeiçoar as nossas fraquezas, porque nós somos pó, nós somos fracos. Então, em Salmos 119:83, diz assim: pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos, ou dos teus preceitos. O que é um odre? Antigamente, né, no tempo bíblico, falava muito sobre isso. O odre é um recipiente, uma vasilha, feito de pele de animal, né? Mata ali um animalzinho, pega a pele, mas ela não vai ficar pronta assim, porque a pele é mole. O que eles têm que fazer? Existe ali um fogo, uma fogueira, e esse odre, ele é colocado na fumaça, para que ele fique duro, para que ele fique incorrompível, para que ele fique forte, resistente, onde que todas as coisas podem caber nesse odre, que ele não vai se romper, ele vai quebrar, ele não vai estourar. Isso é ficar como odre na fumaça. Mas mesmo assim, Davi, nesse momento onde ele sentia, a palavra fala também que o odre é como uma vasilha inútil, no hebraico, que é odre na fumaça. Algo que está ali só para ficar esperando alguma coisa acontecer. Porque não é bom ficar nessa posição. Mas Deus também faz ali. É uma posição totalmente de desconforto. Desconforto. Mas, mesmo assim, Davi continuava a habitar no esconderijo do Altíssimo. Mesmo cheio de fuligem, mesmo sendo ali queimado, porque queimar dói. Ficar com essas aflições dói. Mas agora a fumaça desgastou esse odre, fez ficar forte, firme, resistente, duro. E assim a gente não esquece dos estatutos do Senhor, porque nós somos forjados nessa fumaça. E assim como o profeta Jeremias declarou uma vez: eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não em luz. Hoje você pode entrar um pouco em trevas, ou um pouco em luz, ou ainda você não se decidiu. Mas o Senhor é aquele que pega o odre, que somos nós, e coloca nessa fumaça. Que mesmo assim, queridos, esses momentos de aflição também é a manifestação do seu poder. É a manifestação do seu poder. Como falei já, onde é a fumaça, fogo. E nós estamos nesse fogo. E Isaías 6:3-4 diz assim: e clamávamos uns aos outros, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Essa palavra, queridos, quando a gente estava no passado, em fevereiro, orando para ir para a Antártida, se era para ir ou era uma loucura impensável, né? Nossa, na intrepidez do nosso pastor, né? Vamos. O Senhor deu essa palavra. E toda a terra está cheia da sua glória. Ali nós, opa, toda a terra está cheia da sua glória. Então é o momento de ir. Isaías continua assim: ai de mim, pois estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E ali então Isaías foi tocado com uma brasa viva no altar do Senhor, que é tenaz. E ele foi fortalecido. E também na tocha da visão da Antártida, existia uma grande fumaça, como uma fornalha saindo da Antártida. E era fumaça sobre o gelo e sobre a água. E o Senhor trouxe essa palavra para nós, igreja, de que nesse momento que a gente estava vivendo, Deus nos entregou uma tenaz. Assim como odre, nós, como seres humanos, nós precisamos da tenaz, que é o sopro, é a brasa viva do Senhor. E sabedoria falou assim, vocês recebem tenaz para que vocês possam sofrer grande pressão sem se partir. Igual um odre, para que vocês possam receber grande pressão. Tem muita coisa aqui dentro acontecendo, mas vocês não vão se partir. Vocês não vão se romper. Vocês não vão se quebrar, porque existe um fogo, uma tenaz sobre vocês. E esse é o Deus em meio à fumaça. Esse é o Deus em meio ao fogo. Esse é o Deus que queimou uma sarça para falar com Moisés no monte. E esse é o Deus que espera você. Ter um encontro com você nesse dia. Um rei que te espera no retiro, dos cultos, no seu quarto, nas nações, em Jerusalém, até a eternidade. Não é até o fio de prata se romper. É além? A eternidade, a nova Jerusalém. Então, igreja, vamos nos preparar para esse retiro, para esse grande Shabbat. Você que, infelizmente, não tem condição de ir, que você realmente não pode, trabalha, fale com a gente, vamos orar aqui no altar, vamos abrir a porta em fé, mas que você também esteja no mesmo espírito. O pior, irmão, não é a pessoa ela não poder ir, ela não querer fazer parte. Ela não querer fazer parte do mover, por achar isso, por achar aquilo, por julgar, por falar nada a ver. O pior é isso. Você não fazer parte do corpo. E semana passada, domingo passado, a gente estava lá na igreja de Camboriú, que o pastor Beto, o pastor Vanessa, eles estão lá na Escola do Clamor, em Minas Gerais, que terminou hoje, nós estávamos cobrindo eles lá. E a Patrícia, nossa diácona lá da IC, ela falou assim, igreja, nos avisos, né? Ela avisou, existem coisas que o Senhor faz no nosso quarto, no íntimo, mas tem coisas que ele faz somente em grande grupo, somente com a igreja toda. São porções diferentes. E é real. E ela deu aquele aviso com tanta alegria. E hoje muitas pessoas da igreja de Camboriú vai. Glória a Deus, eu fiquei muito feliz de ver isso. Assim como a IF, Blue, JS, T. Porque nós somos um só corpo. E que nós não venhamos a trocar a presença por outra coisa qualquer. Que isso gere temor no teu coração, reverência, honra, de priorizar as coisas do Senhor. Porque a palavra fala, priorizai as coisas do Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, se eu não priorizo a presença, Deus não vai priorizar você. Não vai. Porque é um filho que não quer um encontro. Porque é um filho que não quer buscar essa presença. Porque é um filho que tem medo de sentir a presença. Medo é diferente de temor. Temor é reverência, é amor com respeito. Medo é espanto, é um julgamento. Comigo não, Senhor, comigo não, tenho medo do leão. Tenho medo da águia, acho feio. Acho meio absurdo. Você acha absurdo a palavra? Porque Apocalipse fala dos sete Espíritos de Deus. O profeta viu um leão, o profeta viu uma águia. Tem um meme muito engraçado na internet que é real. A gente fala que anjo é bonito, né? Eu nunca vi um anjo de verdade no reino espiritual. As fotos são lindas, né? No Natal tem uns anjinhos, mas a palavra fala que hoje tinha sete olhos, tinha um olho atrás, tinha asas, tinha uma roda que girava e os olhos giravam junto. Isso é Apocalipse. Ou você não está lendo Apocalipse, ou você não sabe o que acontece no final dos tempos, ou você não sabe como é o reino espiritual. Mas esse é o mesmo Deus, o Deus que se revelou a João na ilha de Patmos. E nós fomos lá como igreja. Nós estivemos, sim, na caverna onde João recebeu o Apocalipse. Hoje é um templo de idolatria, da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, mas nós fomos lá e levamos aquela presença. Nós descemos num vale, isso lá em 2013, um vale onde que os escravos, inclusive João, certamente, eles eram açoitados, eles eram mortos, trabalho totalmente escravo, tinha que construir os muros, tinha que cuidar daquele ambiente ali, e o Senhor trouxe uma palavra assim à igreja. É a primeira vez que um grupo, que uma igreja me adora nesse lugar. Porque de um lugar de morte, ali se transformou em um lugar de bênção. Uma ilha, gente, Patmos, não tem nada, ninguém na rua. Ah, fazer turismo, para quê? A coisa que a gente menos fez foi turismo naquela ilha, porque não tinha nada, mas tinha a presença. E nós, lá nós batalhamos, nós levamos a presença, nós tivemos um momento incrível com o Senhor. E essa foi a primeira batalha espiritual da igreja. Fora. E assim nós não paramos. Nós ainda temos que conquistar muita terra. Nós ainda temos, como a Thay leu, nós ainda temos que ser os remanescentes, aqueles que não vão desistir devido às questões financeiras, devido às ações se fechando, devido à pandemia, devido a trabalho, a filhos, a circunstâncias, enfermidades. Porque se os que vão hoje acontecer alguma coisa e parar, quem vai? Você vai? Difícil, muito difícil o ID. Algumas pessoas que nunca viajaram falam, nossa, agora eu valorizo mais o batedor, o missionário que vai, como é difícil. Os meus pais estavam na Itália e foram para Israel no final do ano, início do ano também. E eles falaram, meu filho, agora eu te entendo. Que aflição, é muito bom, mas você tem que saber que dia você sai, que dia você entra, que ônibus você pega, que trem você pega, que voo você pega, que aeroporto você pega, sem falar a língua, sem entender nada. Mas assim as pessoas passam a valorizar a vida de um batedor. E quantos batedores pararam? Quantos batedores não enviam mais? Batedor, se você não sabe, Deus chamou há muito tempo alguns batedores, que ele chama lá no Mar da Galileia, por nome, são as pessoas que são linha de frente, pessoas que vão, que ela, existe um exército. Isso desde que existe exército, existe o batedor. Batedor é aquele que está na linha de frente. Aquele que, quando é acertado, ele morre primeiro. Vocês estão entendendo? Porque ele está à frente, ele vai. Ele vê o que está acontecendo. E ele denuncia o que está acontecendo para o seu exército. Isso é o batedor. E nós temos poucos batedores. Mas existe um encontro agora, daqui 12 dias, que se chama o resgate do fogo na montanha. Seu fogo pode estar apagado. Mas você precisa urgentemente, para sobreviver nesse rigoroso inverno que o Senhor tem nos falado que logo chegará, você precisa estar queimando. Queimando de amor por Ele. Queimando de amor por vidas. Queimando de amor pelas nações. Mas principalmente pela noiva. Não adianta você ir, você fazer tudo isso, se você não amar a noiva, a igreja. Se nós estamos preparando a igreja, nós somos aqueles que colocam os adereços na igreja. Aqueles que vão pegar na mãozinha dela e falar, tá noivo, ela é tua, eu preparei para você ela. Olha como ela tá bonita, fui eu que fiz. Eu quero chegar diante do rei e falar assim, olha Senhor, tá aqui a tua noiva, nação dos montes. Eu dei o meu couro, eu fiz de tudo para que ela ficasse assim bonita. E vocês fazem parte disso. Nós pastores, intercessores, levitas, evangelistas, mestres, profetas, todos. Todo mundo faz parte disso. E que junto nós possamos edificar a casa do Senhor. Amém? Se coloque de pé agora. Nós vamos ter um momento com o Senhor de intercessão, queridos. Coloque seu coração agora perante a presença. É um tempo de se autoavaliar, de buscar, de realmente ter um termômetro agora no teu coração. Se você está ou não precisando de um novo encontro para mudar o seu destino, para mudar a sua sorte, ou se você está envolto a uma fumaça da glória, da presença, e você só quer o Abba, você só quer o paizinho. Você está como Davi em Salmos, como um odre na fumaça, não esquecendo, porém, dos teus estatutos. A fumaça da aflição, dos dias difíceis, mas tudo isso é a glória de Deus. Tudo isso é a manifestação da glória do Pai para você. Seja na dor, na alegria, é um casamento. É um casamento. Seja aquilo que você passa. Até a igreja está cheia de névoa. Obrigada, pessoal. Na sonoplastia aí atrás. Porque existe uma névoa que nós queremos entrar. Existe uma fumaça que por nós, pelo fogo do Senhor é produzida, que nós queremos adentrar. E você precisa preparar o seu coração, se consagrar em jejum, em oração. A palavra de Deus fala nos evangelhos que muitos demônios só são expulsos com jejum e oração. Mas nesse Shabá aqui também fala que as montanhas só poderão ser conquistadas com muito jejum e oração. E às vezes a gente não se prepara, a gente vai de qualquer jeito. A gente vai de bermuda e havaiana. Ah, Senhor, estou aqui, vim mais um retiro, ficar 5 dias aqui sem dormir bem, que o pessoal ronca no calor, cansado porque é ministração, é unção, ah, não aguento mais chorar. Mas tem gente que não chora mais, tem gente que não consegue nem mais sentir, por quê? Como eu li para vocês, o comodismo. Apatia, o desleixo, e isso virou o quê? Ingratidão. Ingratidão daquilo que você tem recebido, ingratidão daquilo que Deus tem colocado no teu coração, ingratidão daquele momento que a igreja está passando e tem sido muito bom. Mas Deus é um Deus de encontros. Assim como eu já falei para vocês, e Ele espera você nessa montanha, nesse momento, nesse retiro, nesse culto, amanhã na sua casa, porque Ele quer tocar teu coração. Amém?